Começa agora o podcast baseado em fatos musicais. Eu sou Wesley Casimiro.
E eu, Rafa Martins. Fique com a gente e conheça um pouco mais dos bastidores da música.
O tema de hoje é gerenciamento de redes sociais e os seus desafios. O uso das redes sociais como impulsionamento de carreira é essencial para qualquer cantor que pretende fazer ou consolidar seu nome no meio musical. Tendo uma boa presença no mundo digital, a possibilidade de melhorias em seu ranking nos resultados de busca na internet, seja no Google, YouTube, Instagram, entre outros, se torna bem alta. Hoje, em nosso episódio, estamos recebendo a Relações Públicas Thaís Teodoro. Seja bem-vinda, Thaís.
Bem-vinda, Thaís.
Obrigada.
Thaís, antes de a gente começar, antes de você se apresentar, a gente tem uma pergunta chave aqui. Qual música você está ouvindo no momento que você está mais viciada, aproveitando que a gente está no período de pandemia? Qual música que você está na sua playlist que você está ouvindo sem parar?
Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu costumo ouvir músicas mais calmas. E eu acho que nessa época de pandemia, de ansiedade, acabou aflorando muito essa vontade de ouvir músicas mais calmas também. Então, assim, eu tô ouvindo muito Jão, Lagum, todas as músicas, mas eu sou bem eclética e enquanto a gente conversa, assim, eu tô ouvindo RBD. Então, eu tenho um pouco de cada coisa. Falando um pouco sobre mim, eu sou Relações Públicas, formada em 2016 pelo UFG. Trabalho com música desde 2014. Comecei na Audiomix, trabalhando com fã-clube. Eu gostava muito dessa parte de central de fãs, sempre foi a parte que eu estive mais envolvida, foi o que eu trabalhei mais, assim, durante o tempo. Mas eu trabalhei em vários escritórios com música, trabalhei na Audiomix, FS Produções Artísticas, Art in Vox e NA Produções.
Legal, Thaís. Thaís, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, vou lançar já a primeira pergunta aí. Acho que deve ser facinha para você. Na sua opinião, os artistas eles devem estar presentes em todas as redes sociais? Assim, e quais são as principais, as indispensáveis?
Eu acho que hoje o Instagram é a vitrine, a maior vitrine para todos os artistas, né? Acho que para todo negócio, assim. Mas eu acho que no caso de artista, eu também gosto muito do Twitter. Porque eu acho que é uma plataforma que acaba aproximando demais o artista do fã. E eu acho isso, assim, muito, muito relevante, porque realmente o fã se considera muito próximo do artista quando tem uma troca no Twitter, por exemplo. E, assim, eu tinha um certo preconceito de o artista tem que ter todas as redes sociais. Eu achava muito que tinha uma coisa ligada à questão de diretamente a público-alvo. E aí, até essa semana, eu vi um TikTok que o Leonardo fez com o filho dele. E parece que rendeu muito, assim, as pessoas comentando. E era uma coisa que antes eu tinha um pouco de pé atrás. Porque eu falava assim, nossa, mas o Leonardo precisa ter um TikTok?
É tipo como se adaptar à plataforma, né? Tipo, nossa, o que que tá fazendo ali, né? Tem nada a ver. O cara nem...
É porque você pensa assim, poxa, o cara é de uma geração mais antiga, porque ele tá numa rede social que é mais jovem. Só que a galera gostou de ver justamente isso, esse negócio dessa geração. Então, assim, eu acho que a gente pode usar todas as redes sociais desde que ela caiba no nosso propósito. Porque, por exemplo, eu acho que um LinkedIn para um artista...
Na minha opinião...
Não
tem nada a ver.
Não é um TikTok.
Não tem muito a ver, né?
Eu acredito que seja mais mesmo do interesse do artista da rede social. Não precisa estar em todas. Você tem que estar naquelas que seu público está.
Mas, assim, naquelas que você não está, é bom você, pelo menos, você como artista, pelo menos guardar o user, né? Porque depois é uma dificuldade tremenda para conseguir o user, caso você, no futuro, tenha interesse de estar em certa plataforma. O que vocês acham?
Nossa, com certeza.
pessoa pública depois para brigar por user é tão complicado.
E o tanto de gente querendo vender, né? Tipo, ai, eu ofereço, eu compro, se você quiser, eu tô vendendo aí esse user, se você quiser. Então, acho que tem muito disso mesmo, é bem delicado essa parte aí de... Ah, não vou estar lá, mas pelo menos garanta esse endereço aí, porque senão depois dá muito trabalho para conquistar.
Com certeza. É. E Thaís, engatando na pergunta do Rafa, para você, o que, que é indispensável na hora de gerenciar uma rede social para artista?
Olha, nos últimos tempos, assim, eu dei bastante uma mudada em vários pensamentos que eu tinha em questão de gerenciamento mesmo, principalmente para artista. E uma coisa assim que, para mim, que eu acho que mudou muito a minha forma de trabalhar com os artistas, foi poder conhecer o artista que eu tô trabalhando, assim. Não conhecer de, tipo, ah, é o fulano que tá ali no encontro. Não, é o fulano. Fulano faz isso, fulano gosta disso. Porque pra gente gerenciar a rede social do artista, se a gente não conhece ele, a coisa fica muito artificial. Então, eu acho que facilita muito isso.
Tem que estudar bastante ele, né? Tem que analisar cada comportamentozinho que ele que de fala, de até de posição de foto, essas coisas tudo são indispensáveis, né? Para entender, né? Mais como que ele vai funcionar.
Sim, eu acho que você conhecer o produto mesmo que você trabalha é muito importante, porque como é que você vai vender algo que você não conhece?
Ô, Thaís, na sua percepção, assim, você já tá desde 2014, né, no mercado aí, já tá bem velhinha, né, brincadeira. Mas, assim, você já trabalhou com grandes artistas, pequenos artistas da área de música, e você acha, assim, que existe uma diferença quanto a gerenciar a rede social de famoso, aquele que é grande, que tem milhões de seguidores, em relação aos que estão começando do zero, assim, existe uma diferença nisso? Você percebe que você já cuidou dos dois tipos, né?
Sim, eu acredito, falando assim, pela minha vivência mesmo, eu acredito que tem uma diferença, assim, bem marcante, vamos dizer. Eu acho que o artista menor, ele te dá mais margem para você fazer as coisas. Porque, por exemplo, nos casos que eu já presenciei, assim, que eu já sofri muito nessas funções, o artista grande, por ele já estar em um nível avançado, ele quer entender de tudo. Ele não tá errado, mas ele quer, às vezes, falar assim, ah, mas eu quero que faça isso. E você fala, ai, mas por que fazer isso? Vamos fazer aquilo. Então, eu acho que o artista que está começando, ele é mais maleável ao ponto de confiar mais no que você propõe de levar para ele. Mas ao
Vou
mesmo
entrar dentro dessa pergunta ainda aí, sobre essa questão da diferença. Você acha que ao decorrer do tempo, por exemplo, o artista ele começa pequeno ali, ele é pequeno, e aí você consegue ir moldando ele, fala, olha, isso faz isso, faz aquilo, isso dá certo, isso não dá certo, quando ele tá pequeno. Aí quando ele vai ficando maior, ele vai crescendo, tipo, uma música dele estourou, né? Virou hit e tal. Você percebe que ele deixa de se tornar mais maleável, mais acessível para aceitar as coisas, se tornar um pouquinho mais fechado, assim, em determinadas situações? Você sente isso?
Eu acho que sim, assim, as experiências que eu tive, eu consegui ver muito disso, de quando o artista estourava uma música, às vezes ele achava que, ele falou, nossa, mas eu consegui fazer isso, eu também consigo fazer outras coisas. Ah, eu acho que não é bem assim. Eu acho que ele tem uma tendência a ouvir menos as pessoas que na teoria, assim, não vou falar que tá abaixo, mas que é diferente, assim, por exemplo, eu acho que eu tive mais problemas com pessoas com artistas maiores do que com os menores.
Então, uma dica que a gente deixa para os artistas que estão começando é que eles deem ouvidos para as pessoas que trabalhem com vocês. É uma dificuldade que a maioria das pessoas que trabalham com marketing de cantores passam, que é quando o artista muda de transição de um artista pequeno para artista grande, ele começa a deixar de fazer as coisas. A Thaís disse que ela já passou por isso bastante. Eu também. E acredito que o Rafa também já tenha passado por isso. E outros colegas de profissão que já comentaram com a gente.
Claro. Outra pergunta aí que eu vou soltar para você. Não sei se você ia falar alguma coisa. Se você pode falar, fica à vontade.
Eu ia falar um pouco sobre essa questão desse desafio também, que é uma coisa que eu acho que os artistas pequenos precisam entender. Que eu acho que cada um dos marketings são diferentes. Não adianta, às vezes, eles chegarem e pedir, eu quero que a minha rede, eu quero que esse post que eu vou fazer igual do Gustavo Lima, por exemplo, dê o mesmo resultado do Gustavo Lima.
Ah, sim. Então, eu ia entrar nessa questão aí. É muito de comparar, né? Tipo, tem muita questão da comparação. E eu acho que isso, neném, é só entrando no mérito sertanejo, que é uma área que a gente tem mais contato, mas eu acho que em várias outras, enfim, vários outros tipos de músicos, tem muita questão da comparação, né? O artista X fez determinada coisa, viralizou ou chamou muita atenção, o artista Y foi lá e fez, né? Então, existe muito disso, né? E eu já vou entrar na outra pergunta já nisso aí, sobre... o que é mais importante? É engajamento ou conteúdo de qualidade? Você acha que tem que produzir o conteúdo de qualidade automaticamente é um sinônimo de resultado ou que pode flopar? O que, é que você vê em relação a isso?
Olha, eu sempre acreditei que marketing não tem fórmula. Então, assim, eu acho que na nossa área, principalmente, com música, com figuras públicas, isso é mais evidente ainda, porque a gente faz um post pensando, nossa, vai ser incrível, ficou assim, ó, maravilhoso, foi a minha obra-prima. E aí você chega lá e tem, tipo assim, 15 comentários.
Nossa, verdade, é muito isso, né? A gente às vezes cria uma puta expectativa numa publicação que é assim, muito bem trabalhada, né? Tô falando no modo geral, acredito que vocês já passaram por isso e vão concordar. Às vezes a gente tem uma publicação que fala assim, nossa, essa publicação aqui ficou muito bem feita, muito foda, vai engajar pra caramba, e no final ela não vira, ela não engaja. E às vezes você faz uma peça, sei lá, uma peça mesmo, só para compor mesmo o conteúdo do dia. E aquela peça, ela vira, né?
Aquele Sim, memezinho acontece. Que você faz com o celular.
É dessa forma mesmo. Às vezes você passa horas trabalhando em um conteúdo, ou até dias, né, por exemplo. Você começa numa segunda-feira, com o conteúdo mais especial para postar lá para sexta-feira. Aí o conteúdo não dá engajamento, tão quanto aquele conteúdo simples que foi feito. Né?
Eu acho que tem muita questão do tempo. Tipo assim, não é de tempo, do dia, por exemplo. A gente se planejou justamente igual você falou, a semana inteira para postar uma coisa na sexta. Só que aí na sexta aconteceu uma coisa muito doida no mundo. E aí o nosso post já fica, tipo, perdido lá no meio daquela confusão.
Fica para segundo plano, né? Tipo, ele não é tão. Parece que ele não vai estar sendo tão relevante ali no momento.
Porque já aconteceu um caos, uma outra coisa que já tirou a genialidade que a gente tinha pensado. Falou, nossa, mas eu acabei de pensar, isso era tão interessante.
Desse jeito. Thaís, agora fala pra gente um desafio diário que você tem ou teve no gerenciamento de redes de artistas. Pode ser em relação a algum lançamento, e se você puder dar exemplos também, sem mencionar qual cantor foi ou cantora. Fique à vontade.
Se quiser mencionar, pode mencionar também, não tem problema.
Ó, a polêmica. Não, eu acredito que, assim, é muito difícil uma rede social que a gente tenha trabalhado nesse tempo todo que a gente trabalha com marketing de artista, sem ter tido um momento que a gente dá a respirada fundo e fala, meu Deus do céu, por onde que eu vou agora? Porque eu acho que, assim, a gente... Na minha opinião, o maior desafio é essa comparação, essa constante comparação do mas o fulano fez, por que que eu não posso fazer? E eu acho que, assim, tem muita coisa hoje na internet que é muito polêmico. E aí tem aquela coisa do, eu devo me manifestar, eu não devo me manifestar. Então, assim, eu acho que o nosso desafio é maior é convencer o artista a ouvir o nosso ponto de vista de por que ele não deve fazer aquilo. Eu acho que o por que não deve fazer é mais difícil do que o por que deve fazer. Porque o artista chega e fala, nossa, tive uma ideia aqui, ó, genial. Aí a pessoa fala
medo,
naquela empolgação.
Medo dessa hora, né?
Na hora nessa que fala hora. Isso, a equipe já se olha inteira.
É, tem. Não que a gente esteja falando que artistas não têm boas ideias, tá, gente? Você que tá ouvindo aí, não pensa isso. A gente tá querendo dizer que às vezes vem ideias bem, enfim, é isso. A gente
todo
já
mundo
trabalha
tem ideias boas e ruins.
É, exatamente. Seja profissional ou não, seja o cantor ou não, sempre tem ideias boas ou ruins. Então, é bem isso. Só para ficar bem claro que a gente não tá fazendo uma crítica.
Um ponto a citar é que quando você tem que convencer, como você mesma comentou aqui, antes da gente começar a gravação, a respeito de um fato que aconteceu com você, você tem que juntar provas, né? Por exemplo, ah, fulano fez e não deu certo. Olha isso, olha aquilo ali para você ver.
É tipo assim, a gente até brinca muito no meio do marketing daquela questão do departamento do vai dar merda, né? Então, às vezes, a gente acha que não existe nos lugares e aí a gente pensa e fala, tá na hora da gente ser essa pessoa.
É, com certeza, desse jeito. Thaís, e para você, o que o artista deve levar em consideração na hora de produzir conteúdo para as redes sociais?
Ah, assim, na minha visão, o artista tem que ser muito orgânico. Eu acho que hoje em dia, principalmente agora, com toda... como as pessoas estão mais em casa e tudo, o conteúdo orgânico, ele é, assim, ele tem uma propagação muito melhor do que aquela coisa artificial que a gente tem que fazer. Assim, vários casos, nas minhas últimas experiências, a gente via muito isso, de que, às vezes, a gente ia fazer um post para falar das plataformas. Quando o artista fazia algo que era de, por exemplo, ideia dele. Nossa, ele teve uma ideia de um vídeo muito legal para falar do Spotify, da Deezer. E aí a gente falava, ah, mas eu queria tanto postar aquele banner. E aí, às vezes, a gente seguia pelo caminho do artista e ficava uma coisa incrível, assim, que o engajamento era muito maior do que a gente esperava. E era uma coisa de divulgação, que a gente não esperava que fosse tão bom. Eu acredito, assim, que hoje as pessoas se apegam mais ao orgânico, porque as pessoas querem ver o artista. Então, assim, eu acho que a Sim. questão do timing também é muito importante. Porque não adianta também a gente, o artista, falar, nossa, mas duas semanas atrás eu vi o fulano que fez um vídeo que achei ótimo, vamos fazer? Você tinha que ter feito há duas semanas atrás.
A rede social é muito imediatista, as coisas acontecem, né? Por exemplo, num dia tá acontecendo uma coisa, uma pauta, é um meme que tá todo mundo publicando, assim, de foda, se adaptando ao meme que é publicado, no outro dia não se fala mais aquele meme. Então, é tudo muito rápido, tem que absorver as coisas muito rápidas e também acabar até observando o que convém, né? Às vezes também tem coisas que não tem nada a ver com o artista ali, ele tá querendo... usar aquilo, aquela ferramenta, porque ele quer entrar na brincadeira.
Aí já entra naquela questão do desafio da gente explicar de por que ele não deve fazer.
Sim. E a gente entra nessa questão aí de conteúdo, em formato de conteúdo. Assim, o que você acha que performa melhor nas redes sociais? Os tipos de conteúdo. Você meio que já falou um pouco aí do exemplo do... em vez de publicar um banner, assim, um conteúdo do artista, mas você acha, assim... sendo mais específica, que tipo de conteúdo você acha que tem melhor performance nas redes sociais? Se você quiser até dar exemplos de cada rede social, tipo, em cada rede social que poderia performar melhor, né? Porque a gente sabe que cada um comporta de uma maneira.
Sim, eu acho que eu acredito que pelas últimas experiências de trabalhar com artistas de alguns públicos diferentes, eu vi assim que não tem muito o que você falar, tipo, olha, né, eu tenho certeza que isso vai dar certo para... pro artista Y, tenho certeza
não
que
tem
vai
receita,
dar certo,
né?
Pro artista X. Não, eu acho que é muito tentativa e erro. Infelizmente, a gente tem que errar muito para também acertar. Legal. E aí eu acho que, assim, por exemplo, num dos artistas menores que eu cuidava mais recentemente, a gente tinha uma resposta muito boa de vídeo. Muito, assim, as fotos eram bem menos engajadas do que os vídeos. E até Entendi. Uma questão que eu acho muito engraçada dessa. Foi uma dupla que tá começando a aumentar agora e tudo. A gente teve uma conversa sobre essa questão de conteúdo no começo, de quando eu peguei a conta deles. Eles não gostavam muito de falar sobre bebida, de incitar a bebida alcoólica, nem de postar vídeo bebendo, por exemplo, eles não gostavam muito. E aí a gente teve uma conversa, a maioria das músicas eram sofrência, como é que você não usa isso?
Sofrência evangélica, tipo isso, né?
É, e aí a gente, eu fiquei tipo, tá, mas e agora? O que a gente faz? Porque esse é o conteúdo que a galera de vocês quer ver. E aí, assim, a gente conseguiu conversar e chegar a um consenso de que realmente era o que era bom na rede deles. Então, assim, a gente conseguiu transformar muito o conteúdo e ter um engajamento muito bom a partir dessa percepção do que o público deles gostava de ver mesmo, que era bem a trenheira mesmo.
Você acha que, diante de uma situação como essa, o artista, ele vai mudando, ele vai mudando o posicionamento dele, ele vai percebendo como a rede social dele performa? Por exemplo, esse exemplo que você deu aí, ele viu que ele se expressando mais usando a bebida, ele começou a falar mais sobre, mesmo que eles fossem o contrário. Você acha que ele se posicionando sempre a determinados assuntos, determinadas pautas, por exemplo, o artista ele ser muito engraçado, ou ele ser um artista mais do lado para o atleta, isso fortalece muito? Você acha que deixa mais nichado o público? Que como você vê, visualiza isso?
Eu acho que sim. Eu acho que, assim, tanto que a gente tinha um perfil de um artista que era mais voltado para o fitness, para uma coisa mais saúde, assim. Tinha uma galera, tinha um público dele que era além da música, que era essa galera de mais saudável, mais uma coisa mais coaching e tal. E aí, essa outra dupla, por exemplo, que eles eram mais divertidos, que eles tinham um alívio mais cômico, assim, também tinha gente que gostava muito de ver os vídeos deles da zoeira, porque eles sempre se mostraram zoeiros. Então, eu acho que, assim, principalmente a questão de compartilhamento. Muitas vezes, os vídeos deles de zoeira eram muito compartilhados, assim. Então, eu acho que eles perceberam, por isso, vendo mesmo na prática, que o negócio estava dando certo, que era o caminho, assim.
Legal.
E como a gente estava falando a respeito de erros e acertos, vai muito pela uma questão de análise também, né? Você vai vendo, por exemplo, conteúdos que deram certo e vai tentando fazer mais ou menos nessa pegada. Eu tenho até uma artista que eu trabalho com ela. Ela sempre comenta, quando a agência que atende também envia vídeos em um formato mais na horizontal, ela sempre comenta, fala, gente, esse formato ele não dá muito bem no meu feed. E aí sempre tem que alterar o formato dos vídeos dela. E através de análises que eu já fiz, é real isso, sabe? Ela tem razão que o outro formato de vídeo é melhor. Mas por que ela tirou essa conclusão? Porque ela analisou outros vídeos que ela já tinha postado antes.
E aquilo que a gente entrou no... Tipo assim, o artista... Quando a gente falou sobre a questão de ouvir a gente, de que o artista não tá sempre errado. Por exemplo, é uma coisa que ela percebeu ali olhando. E você falou, nossa, ó, vou levar em consideração aqui, vou olhar o que tá acontecendo.
Bom, tá chegando ao fim mais um Baseado em Fatos Musicais. Muito obrigado, Thaís, pela sua participação aqui. Foi super enriquecedora. As informações, suas experiências. A gente está muito feliz que você aceitou participar com a gente aqui, trocar um pouco do seu conhecimento sobre gerenciamento de redes sociais. Muito obrigado.
Eu que agradeço o convite de vocês. Foi muito bom poder trocar essas figurinhas aqui.
Obrigado. Lembrando, gente, que todas as quartas-feiras a gente tem episódio por aqui. Então, fica ligado todas as quartas-feiras em todas as plataformas de stream. O nosso Baseado em Fatos Musicais, nosso podcast sobre os bastidores da música.
E não deixem de seguir a gente no Instagram. Nós estamos presentes na plataforma como Baseado em Fatos Musicais. Lá vocês podem mandar sugestões de pauta, participar com a gente, comentar e compartilhar nas nossas publicações. Obrigado e até o próximo episódio. E... Eu sou Wesley Casimiro.
E eu, Rafa Martins. Música.